CBN Cascavel, segunda edição.
Oferecimento Bourbon Cataratas do Iguaçu, o resort da sua família. Siga Bourbon Cataratas no Instagram e confira nossas promoções.
Três horas e três minutos. O tabagismo, o uso prolongado de pílulas anticoncepcionais, início precoce da atividade sexual e múltiplos parceiros são os principais fatores que aumentam o risco do câncer do colo de útero, a terceira doença comum entre as mulheres. No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, de 2020, a estimativa é de 16.710 novos casos a cada 100 mil mulheres. E diante disso, durante todo o mês de março, ocorre a campanha Março Lilás, que visa fazer um alerta sobre a necessidade de conscientização, prevenção e combate à doença causada pela infecção persistente por alguns tipos de HPV e sobre o risco do câncer do colo de útero. Eu vou conversar agora com a médica oncologista do CEONC, o Hospital de Câncer aqui de Cascavel, a doutora Michele Herman. Boa tarde, doutora.
Oi, boa tarde.
Satisfação em tê-la conosco nesta tarde.
Eu que agradeço, imagina.
Doutora, a infecção pelo vírus HPV é comum?
Infelizmente é bastante comum, tá? E justamente por ser tão comum e ser o principal responsável pelo câncer de colo de útero, que o Ministério da Saúde, desde 2014, tem liberado vacinação gratuitamente, tanto para meninas quanto os meninos, numa faixa etária que vai dos 9 até os 18 anos, mais ou menos, tá? Normalmente os meninos um pouquinho mais precoces, as meninas um pouco depois.
E quantos são os tipos de HPV que podem causar o câncer?
Na verdade, são vários que podem causar, mas são dois principais, tá? Tanto é que a vacina, ela tem cobertura para os quatro tipos principais existentes, que são os 6 e o 11, que são os responsáveis pelas verrugas genitais, aqueles mais comuns que são vistos no ginecologista, mas principalmente os causadores de câncer é o 16 e o 18. Então, a grande maioria dos casos são cobertos por essa vacina, tá? Que é quadrivalente.
E como que é feito esse tratamento do HPV antes dele virar um câncer?
Na verdade, assim, o HPV, ele é um vírus que é o vírus da verruga comum que a gente costuma ver na pele, tá? Só que na região anogenital, ou seja, no colo de útero, em mucosas, ele transforma essas verrugas a longo prazo em doenças malignas, que são um câncer. Porque o câncer, na verdade, o que é? Ele é uma proliferação acelerada, tá, da qual a célula ela não tem aquele liga e desliga, ela não consegue morrer. Então, ele vai se proliferando e sendo como se fosse uma doença egoísta, vai pegando tudo para ele, todos os nutrientes do paciente. Ele sobrevive como se ele fosse um parasita do paciente. Essa é a realidade. E vai transformando as nossas células, causando só a piora do estado geral, consumindo o mesmo paciente.
Pessoas que costumam fumar o tabagismo e usam o anticoncepcional por um período prolongado, qual é a relação deles com a questão do HPV, né? A questão também desse aumento do câncer do colo de útero?
Isso, na verdade assim, ó, como eu falei antes, o HPV ele transforma células a grande prazo, tá? Então, às vezes acontece bastante em consultório, mas eu desde quando que eu tenho essa lesão? Na verdade, fica difícil saber, porque o que acontece? A infecção ela pode ocorrer na célula numa determinada data e ele demorar para se manifestar anos, tá? De 5 até 10 anos. Então, durante essa exposição prolongada, há mais risco da célula se proliferar de maneira errada, que a gente fala, né? Ela sofreu uma mutação e um crescimento acelerado. Então, quanto mais fatores externos que a gente fornecer para o nosso organismo, e aí inclui o tabagismo e exposição prolongada a hormônios, mais fácil vai ser a proliferação dessas células que são, digamos assim, erradas. E o nosso sistema imunológico pode não perceber e deixar a formação de tumores.
Existem outros fatores também que podem proliferar o câncer de colo de útero?
De modo geral, todos os cânceres podem ser transformados tanto pelo tabagismo como substâncias tóxicas, né? Hoje a gente fala, quando a gente fala tabagismo, a gente não fala só do cigarro comum, a gente fala desde o palheiro, a gente fala dos narguilés ou narguilés, como as pessoas chamam, exposição à radiação, né? Então, tudo que leva agrotóxicos, também isso é importante falar, por isso que existem alguns tipos de agrotóxicos que são proibidos, substâncias venenosas, tudo isso pode levar a uma quebra do DNA e uma proliferação exacerbada, acelerada de qualquer célula. E no câncer de colo de útero não é diferente.
Uhum. E é possível perceber quando se tem um princípio do câncer? E quais são esses sintomas? Se é possível, só o ginecologista consegue perceber isso?
Isso. Na verdade, assim, do jeito que nós queremos, né, que seja o diagnóstico precoce, aí é quase impossível. São pouquíssimos sintomas que o paciente tem, tá? Então, o que é o ideal? Fazer o exame preventivo mesmo. A partir do momento que você tem relações sexuais, a menina já tem que fazer o exame preventivo, tem que consultar o ginecologista, se possível já iniciar a vacinação nas crianças, ali a partir dos 9 anos, antes da iniciação, né, da atividade sexual, de maneira lógica, mas assim, no início não há sintomas. Esse é o maior problema do câncer, e é por isso que no nosso país a gente tem bastante diagnóstico atrasado, uhum, de doenças avançadas, tá? Porque quando começa a dar algum sintoma, é porque a doença normalmente ela já aumentou um pouco. Que pode ser desde dores nas relações sexuais, dores na região da bexiga, dores intestinais, né, que são confundidas com dores intestinais. Pode ser sangramento fora da relação sexual ou durante as relações, uhum, sexuais. Dores durante as relações sexuais também. E muitas vezes a mulher, ela refere um cheiro e uma secreção que parece uma água de carne. Não chega a ser bem sanguinolenta. Ela parece aquela carne quando ela é lavada, aquela secreção, sabe? Uhum. E com um cheiro bastante forte. Isso é bastante descrito e, infelizmente, quando isso acontece, pode já estar no estágio um pouco mais avançado. Então, o ideal é que se faça prevenção.
Doutora, todas as mulheres que contraem o HPV têm chance de desenvolver o câncer?
De maneira geral, todas têm que ficar sob vigilância, tá? O tratamento do HPV é um tratamento específico, normalmente por retirada das lesões ou cauterização. Muitas mulheres, apesar de ter passado a idade ali dos 9 até os 18 anos, né, normalmente a gente indica vacinar todo mundo. Claro que aí já se sabe que a vacina ela não vai ser tão eficaz, né? Que o ideal é que a vacinação seja feita antes da exposição sexual, tá? Porque o HPV é transmitido sexualmente, isso precisa ficar bem claro. O uso de camisinha, tanto feminina quanto a masculina, também ajuda a proteger nas relações, então é importante fazer essa prevenção, só que o HPV ele pode ser transmitido apenas pelo contato, né? Então, não necessariamente durante a lesão, durante a relação sexual, só o fato de você ter um contato próximo aí já é suficiente muitas vezes para poder causar alguma lesão verrucosa na região. Uhum. Tá? Um pouquinho mais difícil, mas já pode, tem casos que já são relatados.
Uhum. O exame Papa Nicolau tem que ser feito com frequência, né? Só ele pode diagnosticar ou tem outros exames que podem ser feitos?
Isso, ele é o principal, digamos que ele seja o exame de entrada, né? A menina passou a ter a relação, eu estou falando mais das mulheres, mas o HPV dá tanto nos homens quanto nas mulheres, tá? Nos homens podem causar câncer de pênis e pode causar câncer na região anal também, tá? Então eu estou falando de maneira um pouquinho mais enfatizando as mulheres, mas de maneira geral os homens também, tá? Então, assim, o exame Papanicolau, ele é um exame de entrada. É aquele exame que iniciou a atividade sexual, é feita uma coleta de uma secreção ali das células do câncer, desculpa, das células do colo do útero, tá? Da região cervical. Por isso que ele também é chamado de câncer cervical, tá? É feito, coletado com uma esponjinha, é um exame desconfortável, mas a gente não pode falar que seja um exame doloroso, né? Ele só é desconfortável, tá?
Doutora, não pode terminar falar, o seu raciocínio.
Não. Então, assim, ó, nesse caso, então é feito o exame, é feito uma coloração de lâmina e também mandado para o anátomo patológico, tá? Onde vai ser examinado por alguém especializado. Então, aí, nessa visualização direta ali, ou pela coloração, já consegue se perceber se há necessidade ou não de seguir com exames adicionais. Muitas vezes também durante o Papanicolau é visto a característica da mucosa da vagina, da região externa ali da que a gente chama de vulva. Uhum. E também o exame pélvico de toque também é realizado, já pode ser percebido ou não alguma alteração, tá? Caso seja necessário, tem que ser feito biópsia. Tá?
Doutora, no caso dos homens, como também tentar achar se existe uma forma de diagnosticar isso? Ah, eu provavelmente posso ter um câncer no homem, né? HPV que trouxe o câncer de pênis.
É porque na maioria das vezes, para a mulher fica mais difícil observar, porque as lesões são internas, né? A região do colo do útero é interna, então precisa ser visualizado por um especialista, por um ginecologista, pelo menos, né? No caso dos homens, ali, como a região do pênis ela é mais externalizada, é mais fácil ver se tem lesões. Então, pode ser percebidas antes, tá? Então, sempre observar se tem verrugas ao redor dos genitais também, não é uma coisa só interna, né? Ali na região escrotal, na região anal, na região nas meninas, na região de vulva, ali na região externa, se tem verrugas, isso já pode ser um sinal de HPV. Tá?
Doutora, é incomum as mulheres procurarem ajuda nessa questão por vergonha ou mesmo pelo desconforto do exame?
Existe, infelizmente existe, tá? Às vezes tem muitas meninas que têm atividade sexual e não contam pra mãe ou pro pai, né? Pro seu familiar, pro seu responsável. Não tem a rotina de consultar um ginecologista, né? Que é, na grande maioria das vezes, que faz o diagnóstico, né? É o ginecologista, então é um profissional extremamente importante. Já vi casos de meninas que descobrem quando estão grávidas, que daí precisam fazer o acompanhamento obstétrico, e daí se descobrem as lesões vaginais. E de modo geral, as meninas acabam consultando, né? Eu acho que os meninos, eles vão mais tardiamente, só realmente quando tem lesões maiores. Então, exige bastante cuidado. Eu acho que é uma população que deve ser bastante esclarecida também. Deve ser feito bastante divulgação de informações.
Durante a gravidez, a senhora falou, né, que descobre durante a gravidez, né, o câncer do colo de útero. Como uma grávida pode seguir com o tratamento sem prejudicar o bebê nesse período?
Então, cada caso tem que ser analisado individualmente, tá? Porque o tratamento desde o HPV ou do câncer de colo de útero, eles precisam ser individualizados. O tratamento do HPV pode ser realizado pelo ginecologista, tá? Uhum. A partir do momento que foi detectado câncer, aí sim precisa de um profissional especializado oncologista, que vai desde uma avaliação cirúrgica, pode englobar radioterapia, pode englobar quimioterapia. Então, depende do estágio que a paciente está na gravidez também.
Uhum. E como que é feito esse tratamento do câncer do colo de útero?
Tá. Pode ser desde uma retirada local, tá, da lesão, como pode ser precisar tirar o útero inteiro. Também pode ser adicionado ainda a radioterapia e muitas vezes a quimioterapia. Então, depende do estadiamento. O que é o estadiamento? É quando você pega e, além de, né, você descobre o câncer, você precisa fazer exames adicionais. Aí são exames de imagem, tomografias, muitas vezes até o PET-CT. Então, depende muito do estágio que é descoberto, né? Você já tem suspeita de envolvimento de outras estruturas anexiais que a gente fala ali do útero, né? Às vezes tem envolvimento das regiões próxima à bexiga, próximo intestinos, tem envolvimento das trompas. Então é bastante importante fazer o estadiamento. É difícil dizer assim que existe uma regra do tratamento. É muito individualizado.
Doutora, em caso de não retirada do útero, tirar um pedaço do útero, né, ou o tratamento em si, compromete também na fertilização da mulher?
O tratamento mais local é mais difícil o comprometimento, né? Às vezes é retirado só a parte ali da região do colo do útero, então se a mulher permite a mulher ter uma gravidez depois com acompanhamento, acaba sendo uma gestação um pouquinho mais arriscada, mas tem como, né? Uhum. Agora, se precisar retirar o útero ou se precisar fazer quimio e rádio, às vezes pode comprometer a fertilização, sim.
Tá? Uhum. E o câncer do colo de útero, então, tem cura? É possível?
Tem. Né? Quanto antes descoberto, na verdade, todos os tipos de câncer, quanto mais cedo você descobre, maior chance de cura, tá? Uhum. E o câncer de colo de útero não é diferente. Por isso que existem as campanhas, né, que a gente pede para a população, de maneira geral, aderir, pelo menos ficar atenta se tem algum sintoma desses que eu falei, né, que vão desde cheiros, secreções, dores nas relações, sangramento. Isso aí é sempre importante ficar atento e seguir fazer o preventivo de rotina, pelo menos aí uma vez ao ano.
Uhum. Uma vez ao ano é o mínimo, doutora?
É o mínimo, depende de cada caso, né? Uhum. Tem casos em que o próprio ginecologista vai falar assim, olha, vai ter que voltar daqui a 6 meses, olha, precisamos fazer mais exames adicionais, tá? Uhum. Então, cada caso é um caso.
Doutor, o que mais a mulher ou o homem precisa saber em relação ao HPV, né? Como se prevenir, como se cuidar, quais são os tratamentos, né? Além da quimioterapia, a radioterapia, existem outros tratamentos também?
Isso, né, como eu falei, pode ser retirada a lesão, pode ser necessária uma cauterização, e isso lá normalmente com o urologista ou com o ginecologista, tá? Então, às vezes, esses casos nem chegam no oncologista, mas de maneira geral é recomendada a vacinação, tá? Independente da idade, a vacinação ela é indicada. Infelizmente, no Brasil, via SUS, de forma gratuita, é só até dos 9 até os 14 anos, né? Que de maneira geral, assim, a gente pode ver que você prevenir, apesar da, infelizmente, é uma vacina bastante cara, se você adquirir nas clínicas particulares, mas muitas vezes vale a pena você investir em prevenção do que depois lá na frente você ter um tratamento desses, né? É um tratamento que gera bastante desconforto, muitas vezes compromete a fertilização, pode dar problemas posteriores, tá? Isso é importante, né? Existem sequelas de tratamento oncológicos, são bastante fortes, mulheres que depois acabam ficando com bastante dor, diminuição da libido, então a prevenção sempre é o melhor remédio, né? Quanto antes você descobre, mais fácil você vai curar e o tratamento vai ser menos invasivo, tá? Então, quanto menos você precisar de um tratamento, menos modalidade de tratamento, porque a tua doença é mais inicial. Muitas vezes só a cirurgia já é suficiente.
Doutora, para os jovens, qual a idade mínima para começar as mulheres ir num ginecologista?
O ideal é sempre antes das relações, de se ter relações sexuais, né? Até para ter uma conversa, algumas dúvidas. Nós ainda vivemos num país em que tem muita gravidez em adolescência, então, de maneira geral, tanto as meninas quanto os meninos deveriam procurar os profissionais, mas a gente fala mais das meninas, né? É uma questão mais óbvia, né? As meninas é que acabam engravidando, menstruando, então elas acabam tendo acesso ao médico mais cedo do que os meninos. Mas, de modo geral, sempre antes das relações sexuais, para receber orientações, até como métodos anticontraceptivos, né, anticontraceptivos, que vai desde o uso da camisinha, o uso de pílula anticoncepcional, e aí, obviamente, fazer o preventivo. Né? Quando você vai no ginecologista, você tem todo um exame físico detalhado, região da pelve detalhada, e aí você consegue perceber se há alguma diferença nos períodos que é realizado os exames.
Doutora, eu vou agradecer a sua presença hoje na CBN Cascavel, trazendo essas informações sobre o Março Lilás. Muito obrigada e eu espero novamente.
Ok, eu que agradeço.
Nós conversamos com a médica oncologista do CEON, que é a doutora Michele Herrmann.